Nestes verso tão singelo, minha bela, meu amor.
Considerada o hino da música sertaneja, Tristeza do Jeca, aqui interpretada pela dupla Tonico e Tinoco, foi a canção-tema do primeiro filme em cores, produzido pelo ator e humorista Amâncio Mazzaropi, em 1961.
Nem sabia, quando canta é só tristeza, desde o gaio onde ele está.
No filme, dois coronéis, rivais políticos, disputam o apoio do líder de uma comunidade de colonos. Saindo da ficção, a renúncia de Jânio Quadros, no dia 25 de agosto daquele ano, desencadeou uma luta política que deixou o país à beira de uma guerra civil.
Conforme sabem os senhores congressistas, o ato de renúncia é ato de vontade, do qual deve tomar conhecimento o Congresso Nacional. Nos termos da Constituição Federal, caberá ao senhor presidente da Câmara dos Deputados assumir a presidência da República.
Se o plano de Jânio Quadros era forçar o Congresso a implorar pela sua volta, este foi por água abaixo. Na tarde do mesmo dia 25, o presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade, convocou uma sessão extraordinária. Ele era adversário político de Jânio em São Paulo e comandou uma sessão que durou pouco mais de 10 minutos para dar posse ao presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, como novo presidente da República. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia que Jânio e seu ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, foram protagonistas de uma atrapalhada.
Eu acho que ele quis dar um lance, mas deu tudo errado. A carta de renúncia era para o ministro da Justiça ficar com ela na mão, olhar, ameaçar, mas o bobalhão foi entregar para o presidente do Senado, e o presidente do Senado era contra o Jânio, leu na hora e deu o fato como consumado. Mas ele queria voltar, e errou no bote que ele deu.
Voltando à sessão extraordinária do Congresso de 25 de agosto de 61, logo depois de dar posse a Ranieri Mazzilli na presidência da República, o senador Auro de Moura Andrade fez uma espécie de apelo às Forças Armadas.
Sabemos e elas compreendem como guarda dos tentáculos e defesa que são do regime, das instituições, da integridade territorial, da soberania nacional, elas desejam e realizarão a sustentação dessas mesmas instituições e desses mesmos princípios.
Havia forte resistência entre os militares ao vice-presidente João Goulart, o Jango, pelas históricas ligações dele com a esquerda, inclusive com o então banido Partido Comunista Brasileiro. Quando Jânio renunciou, Jango estava na China em visita oficial e foi grande a pressão dos ministros militares para impedir a posse do vice. Houve até a ameaça de derrubada do avião presidencial se Jango ousasse rumar de volta da China para o Brasil. A tensão aumentou quando o cunhado de João Goulart, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, lançou a Rede da Legalidade, uma campanha para garantir a posse do vice-presidente.
Avante brasileiro de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira.
Brizola ficou entrincheirado no Palácio do Piratini, sede do governo gaúcho, usou uma rede de emissoras de rádio para defender a posse de Jango e distribuiu armas para a população resistir. O movimento ganhou musculatura, recebendo inclusive o apoio do comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. Os ministros militares chegaram a planejar um ataque aéreo ao Piratini, mas um conflito armado, que parecia iminente, não se concretizou, como conta o senador Pedro Simon.
O Brizola fez a campanha da legalidade, movimentou, o Brasil se levantou e uma coisa que ninguém esperava aconteceu, que foi o Jean Goulart voltar, o Mazzilli cair fora.
A passagem de Ranieri Mazzilli na presidência da República durou 13 dias e a posse de João Goulart se viabilizou graças a um acordo costurado pelos políticos em Brasília. Jango assumiria a presidência. Seus poderes, no entanto, seriam reduzidos com a implantação do parlamentarismo. Mas essa saída não foi suficiente para garantir a normalidade democrática, como a gente vai contar no quinto e último capítulo da série, Os 50 Anos da Renúncia de Jânio Quadros. Com a colaboração de Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, Adriano Faria.